Doutora Denilton, bom, posso falar que uma bobagem monstruosa, porque de medicina eu não entendo nada. Mas eu vi uma foto do senhor em rede social.
Ontem, eu acho.
Acho que foi ontem.
Eu também
vi. O senhor segurando um órgão. Era um pulmão?
Isso, exatamente. Aquilo era uma captação de órgão, né? Era um pulmão saudável de um paciente que tinha ido a óbito, que estava sendo captado para ser implantado, né? Ter feito o transplante em um paciente que necessitava desse órgão. Então, uma imagem bem impactante, né? E que chamou bastante atenção aí de um colega nosso, que é cirurgião torácico aqui do Einstein, que está à frente aí na linha de frente nesse tipo de serviço de transplante pulmonar.
Eu sugiro sempre que o Dr. Adenilton, que as pessoas sigam o Dr. Adenilton nas redes sociais, no Instagram dele, principalmente, que ele está sempre postando o dia a dia dele enquanto médico, né, trazendo essas curiosidades. Mas, doutor, começa a explicar, senão sua caixinha vai encher de pergunta. Ontem eu quase que eu falei, o que está acontecendo nesse cérebro aí que o senhor colocou? Colocou uma imagem de radiografia de um cérebro, uma tomografia de um cérebro. Eu falei, meu Deus, o que é aquilo? Está acontecendo
aquilo
o quê?
Aquilo lá era de madrugada, a gente mostrando que não para, né? 3h47, era 4h e pouco da manhã, a gente cuidando de um paciente com um hematoma subdural lá. Mostrar que a vida do médico não para.
Nossa. E, doutor, nosso assunto hoje, vesícula e apêndice, né? Eu estava comentando ontem com o senhor, geralmente, quando a gente ouve falar nesse assunto, ou é uma pessoa que está sendo vítima com aquela dor repentina que vem e você corre para o pronto-socorro, ou opera de emergência, ou há toda uma programação para uma cirurgia, e ou apêndice ou a vesícula, né? Ou então, como é que a gente faz para prevenir algum tipo dessa dor? Eu, sinceramente, eu nunca tive esse tipo de crise, nunca cheguei. Mas as pessoas que relatam, doutor, relatam muita dor, relatam desespero, e assim, geralmente operam quase que não, chegando no pronto-socorro já preparado para o centro cirúrgico. Por que isso acontece? Qual é o perigo de prolongar?
Vamos lá, Letícia. A primeira coisa que chama bastante atenção é a confusão do leigo, né, da população comum, de descrever e conseguir entender qual dor está mais associada à vesícula e qual dor está mais associada à apendicite. Então vamos começar pela vesícula, né? A vesícula, ela é uma bolsinha, né, que fica embaixo do fígado, que ela ajuda a coletar principalmente a bile, liberar essa bile que faz parte da digestão das gorduras. E em casos como o paciente obeso ou pacientes que fazem uma ingesta rica de gordura, acabam fazendo cálculos dentro dessa vesícula. E por algum motivo esse cálculo pode entupir o fluxo de bile dentro dessa vesícula e causar um processo inflamatório, que se chama colicistite. E por isso, em alguns casos, causa uma inflamação que muitas vezes tem que ser retirada essa vesícula e junto com ela também retirado esses cálculos. Então é uma dor que ela é mais crônica, ela se repete muitas vezes, é uma dor que está associada a pós-alimentação e principalmente após a alimentação de alimentos gordurosos. Então é aquela dor que se repete várias vezes. Então existe uma história associada muito comum de geralmente ser mulher, de geralmente ser obesa, de geralmente ter uma dieta rica em gordura, e sempre associada a essa dor após a alimentação. E aí, você conseguindo fazer um exame, né, de ultrassom ou tomografia, você consegue identificar bem essas pedras, né, que é litíase biliar, o nome técnico, e aí você determinar, sim, fazer uma cirurgia que, na maioria das vezes, é eletiva, ou seja, você programa essa cirurgia. Já o apendicite já é uma urgência médica, porque o apêndice, literalmente, é um apêndice, é um anexo, é uma parte do intestino grosso, que na verdade ela é composta de sistema linfóide, né, de vários linfonodos, e que por algum motivo, ou por edema, ou até mesmo por pedacinhos de fezes, que a gente chama de fecalitos, entope aquilo ali, faz um processo inflamatório agudo, infeccioso, e que aí tem que operar de forma urgente. Então o paciente apresenta uma dor muito lacinante, uma dor que fica mais lá quase na região inguinal, então é uma dor mais baixa, apesar das duas serem do lado direito, né? A dor da vesícula no ponto cístico, então um pouquinho mais acima, logo abaixo da costela, e o do apêndice é mais embaixo, quase na região inguinal. E o apendicite, então, é uma urgência, porque se rompe, a gente fala que supura, e aí pode causar uma contaminação da cavidade abdominal. Então, é uma urgência, e aí a grande diferença é que é mais associado em paciente jovem. Mas não é só de paciente jovem, paciente idoso, adulto, isso tudo pode acontecer, mas é mais associado aos pacientes mais jovens.
O Marcelo Silva está perguntando se é o apendicite, se é possível evitar.
Então, na maioria das vezes, Letícia, o que pode, a gente pode pensar tá em evitar é o quê? É o consumo adequado de água, ter uma quantidade de fibra adequada para que você tenha um bolo fecal, ou seja, ter um hábito intestinal adequado. Aquelas pessoas que têm um hábito intestinal mais preso, que tomam pouca água, ingerem pouca fibra, pode ter um risco aumentado. Mas não dá para garantir que só isso vai evitar que em algum momento tenha, porque às vezes você tem um adolescente que come bem, que toma bastante água, mas tem uma hiperplasia de tecido linfóide ali e que por causa dessa hiperplasia acaba fazendo quadro de apendicite. Então não dá para realmente garantir que esses costumes ou essa melhora na alimentação vai evitar literalmente apendicite. Diferente da litíase biliar, né, do problema da vesícula. Que na maioria das vezes, quando você perde peso, você tem uma alimentação mais pobre em gordura, você consegue evitar esses casos de litíase biliar.
Tem participação aqui de ouvinte também, da nossa ouvinte, final 0335. Ela fala, eu não sou obesa. Muito pelo contrário, sempre fui muito magrela, e ela conta, faz um relato sobre o que aconteceu com ela, doutor.
Bom dia, Band News. Aqui é a Jocineia, falo de Vila Velha. Eu tive as duas coisas, né? Tanto o apêndice quanto a vesícula. Todos dois são dores horrorosas, dores agudas, insuportáveis. O meu primeiro apêndice demorou muito para descobrir, aí no caso foi só piorando, aí eu cheguei, né, ficar no estado... que eu cheguei no São Lucas para consultar, já fui direto para a sala de cirurgia, porque era coisa de vida ou morte. E da vesícula eu tive também as dores, mas foi mais rápido para eu descobrir. Obrigada, Band News.
Ela complementa até que a irmã dela está na fila para operar a vesícula pelo SUS. Já teve uma crise, mas não tem há um ano. Ela está aguardando essa cirurgia. Doutor, esse tipo de dor, né, da vesícula, vamos dizer assim, ela começa com qual intensidade? Ela vai e passa com um analgésico?
Então, Letícia, ela é mais comum, ela é como se fosse uma cólica forte. E ela é mais comum logo depois que você faz ingesta alimentar, porque estimula a liberação da bile. Então, com o analgésico comum, você consegue controlar bem. Tanto é que, na maioria das vezes, como a própria ouvinte falou, é uma cirurgia eletiva, então a gente marca. É lógico que não pode demorar muito também, porque corre o risco de, às vezes, essa pedra sair e impactar e obstruir totalmente a saída. E aí, sim, vira um quadro de urgência. Mas, na grande maioria das vezes, é uma cirurgia eletiva. O que ela falou que chama bastante atenção também, em relação a que ela falou que houve um atraso, no, né, talvez um possível atraso no diagnóstico da apendicite. É uma coisa que a gente percebe muito hoje em dia, com o advento de vários exames, de ultrassom, de tomografia, de um arsenal propedêutico, né, de um arsenal de exames complementares que o médico tem, acaba sempre precisando, entre aspas, de uma confirmação desse exame. Só que se a gente olhar antigamente e conversar principalmente com médicos mais experientes, cirurgiões mais experientes, o diagnóstico, é o que a gente aprende na faculdade, o diagnóstico de apendicite, ele é clínico. É o quê? A história... E principalmente o exame físico, né? Você palpar, você já tem a indicação para você propor a cirurgia. E o que acontece hoje em dia, talvez por medo da judicialização, pelo medo de não ter um fato que comprove realmente que esse paciente tem ou não tem apendicite, o excesso talvez da indicação de exames complementares nesses casos. Então é algo que a gente discute muito dentro da medicina, principalmente nesses quadros de apendicite. O diagnóstico, lembrando, é clínico. Botou a mão nesse paciente, a história é bem característica. Tem dor na região, né, quase inguinal. Esse paciente é jovem, tudo, é sala de cirurgia e tirar esse apêndice. Até porque é um apêndice, não tem uma função orgânica tão importante. A gente até brinca muitas vezes que o apêndice só serve para dar apendicite, porque ele não tem uma função orgânica bem definida, apesar de ter uma discreta função no sistema imunológico.
Agora, assim como a vesícula, né, que você pode excluí-la, às vezes você está com não sintomas tão graves como dor, mas às vezes eu já ouvi relatos de pessoas que sentem muito enjoo depois de fazer a alimentação, e aí o médico diagnostica que é a vesícula. E o apêndice, tem essa opção de retirá-lo antes que chegue ao apendicite, né? Antes que chegue a uma crise?
Então, muitas vezes você não tem essa profilaxia, né? Você não faz esse tipo, você não vai abrir a barriga de uma pessoa só para tirar. Às vezes o que acontece, em algum tipo de cirurgia abdominal, ou que vai manipular aquele intestino grosso, ou por uma retirada de um nódulo, de um tumor, e o apêndice está ali, já aproveita e tira o apêndice, né? Porque evita que no futuro próximo tenha um risco de fazer apendicite. Mas não há indicação de abrir a barriga de alguém para tirar o apêndice para ele não ter uma apendicite, entendeu? Então, às vezes, quando ele já está lá, está olhando, está um pouquinho inflamado, aproveita e tira. Mas não é rotina isso, não.
Doutor, tem uma pergunta aqui estranha do ouvinte, mas, né, pode ser que proceda. Ele falou por conta de até mesmo de bactérias que tem ali. O Marcelo pergunta, já ouvi dizer que quem tem muito costume de roer unhas pode levar um quadro de apendicite.
Isso
procede?
Como é que é? Não entendi.
Quando a pessoa, repete, por favor. Quando a pessoa rói muito a unha, que isso pode eventualmente causar problema no apêndice.
Olha, não há tanta descrição disso. O que existe realmente de roer unha é de fazer um desoar. O que é isso? É o nome técnico que a gente usa, que às vezes o paciente, por exemplo, que tem distúrbio psiquiátrico, que come cabelo, come muita unha, come alguma coisa, faz literalmente uma bola, né, dentro desse intestino dura, que não é o sistema digestório não consegue dissolver, e aí sim pode impactar, pode tampar ali a entrada do apêndice, pode causar uma apendicite, ou como pode causar também, se esse bezoar for muito grande, uma obstrução intestinal. Isso pode acontecer, mas é muito raro. Não dá para dizer que isso acontece, mas existe caso sim na literatura associada a isso.
Tem aqui a participação da nossa ouvinte Lu Amaral.
Bom dia, Letícia. Bom dia, Cacá. Doutor, eu tenho uma dúvida. A única forma da pessoa se livrar das dores na vesícula é realmente a cirurgia? Não existe uma outra maneira de se expelir as pedras sem que seja necessário fazer a remoção da vesícula? Obrigado.
E aí, doutor?
Nossa, Letícia, uma pergunta super interessante. O que acontece? A vesícula, as pedras, geralmente elas surgem dentro da vesícula. Quando a gente vê uma vesícula que tem várias pedras, aí não tem jeito, tem que retirar a vesícula junto com as pedras. Eventualmente, existem algumas vesículas que formam uma pedra única. E essa pedra pode sair da vesícula e ir para um canalito que chama colédoco, que é um caninho que sai do fígado e vai despejar o intestino delgado para ajudar a liberação da bile para a digestão. Em alguns casos, que não é infrequente, esse cálculo, se ele for único, ele impactar ali nesse colédoco, que ele já está fora da vesícula, a gente consegue tirar, e na verdade é indicado a gente tirar por via endoscópica. Então você entra com o endoscópico e você consegue pescar ele, literalmente, esse cálculo, para tirar sem a necessidade de fazer cirurgia. Agora, quando esse cálculo está dentro da vesícula, isso não existe essa possibilidade. Mas, novamente, se o cálculo sair da vesícula e for para o colédoco, sim, existe essa possibilidade de fazer via endoscópica, e o nome desse exame chama CPRE.
Doutor, tem pergunta aqui também, olha, agora é uma pergunta atrás da outra, vamos tentar atender os nossos ouvintes. Ananias, nosso consultório hoje, viu, toda quinta, gente, com o doutor Denilton. Ananias.
Oi, Letícia, bom dia. Eu queria ter uma dúvida em relação à apêndice, tem alguma ligação com diabetes? A diabetes pode favorecer alguma crise? Bom dia.
Vamos lá. O que a gente sabe, Letícia, sobre diabetes e esses quadros inflamatórios, é que qualquer paciente diabético, ele tem uma chance maior de cursar com qualquer quadro inflamatório e qualquer quadro infeccioso. Então, pensando dessa forma, a gente pega um adulto que tem diabetes e outro que não, ele talvez tenha uma chance maior realmente de ter. Mas não é uma ideia fisiopatológica também estabelecida. Olhando no geral, ele pode ter sim um risco maior, porque ele é um paciente que a gente chama de um paciente mais inflamado.
Doutora Mayara está perguntando o seguinte, doutora Denilton, e as sementes? Pode causar apendicite? Existem também esse mito, né, sobre sementes de uva, de tomate. O tomate eu acrescento até a casca também.
Goiaba.
A goiaba.
Sim, Letícia, por incrível que pareça, é raro, mas a gente já viu alguns casos e alguns cirurgiões relatando que às vezes a causa do entupimento ali daquele apêndice foi uma sementinha de tomate ou uma sementinha de goiaba. É raro, mas isso pode acontecer sim.
Nossa,
que coisa, hein?
Eu já não deixo. Agora que eu não deixo mesmo. No tomate. Já não deixava. Agora que eu não deixo mesmo.
Fiquei preocupado com goiaba. Eu gosto de goiaba.
Pois é, a goiaba, a própria uva, né?
Por isso da importância da gente ter uma ingesta adequada de água e principalmente ingerir muita fibra. Porque a fibra, e aí você comendo fibra e tomando água, você faz um bolo fecal, ele incha, né? E ele consegue passar empurrando todas essas sementes, impurezas e consegue ter uma evacuação mais adequada, evitando o risco aí de traumas ou até mesmo de infecções como a apendicite.
Tá certo então, doutora Denilton, olha, mais uma vez, muito obrigada aqui pela dica do senhor, né, sempre aqui com a gente nesse consultório, essas orientações médicas pra gente. O tema de hoje aqui bombando, viu? E tem uma sugestão já de ouvinte para o senhor comentar também. Ah, tem um Rodney aqui falando que não ligo mais para semente ou cascas, não tem mais o apendicite mesmo. Ah, então ele já tirou o dele. Então ele não liga mais para isso. É, mas a sugestão aqui de um ouvinte, doutor, ele perguntou, ele está falando, primeiro que ele começou, ó, essas informações, amo as informações de saúde, gostaria de pedir à doutora Denilton, é a Mag, né, de que abordasse também o tema fibromialgia, o direito que as pessoas têm, o que é os tratamentos alternativos, enfim. Conto com vocês. Então vamos sugerir, perfeito, já
Letícia.
Fica a sugestão
vamos
aqui da Mag.
A gente falar de fibromialgia.
Maravilha, então já fica para semana que vem o seu tema, viu? Fica ligado aí com a gente, Mag. Obrigada pela parceria, já deixando a dica aqui, um pedido, né, para o professor e doutor Adenilton falar, conversar com a gente a respeito dessa doença. 10h37, doutor, bom final de semana, viu? Vai voltar para casa ou vai continuar por aí? Doutor Denilton está em São Paulo, tá?
Domingo eu estou em Vitória. Se Deus quiser ficar no feriado aí em Vitória.
Tá ótimo, então. Boa viagem e bom final
de
semana.
Um grande abraço.
Um abraço, doutora Denilton.